Bom dia, que todos tenham uma semana abençoada pelo sangue de Jesus, amém? Gostaria que você fechasse os olhos nesse momento, quero estar orando. Espírito Santo, estamos aqui diante da tua presença e pedimos, Senhor, fala conosco através da tua santa palavra. Que o Senhor possa ser exaltado, engrandecido e que cada um aqui possa estar recebendo as promessas, as bênçãos que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz, através do sangue de Jesus, todas as promessas, Pai, sejam liberadas, sejam derramadas. Nós estamos, Pai, no tempo da conquista, da vitória. Pedimos, Pai, libera essa unção em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quer conquistar aí? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Vamos lá para o título da mensagem. Glória a Deus, evidência das promessas. Hoje eu quero convidar você a evidenciar as promessas de Deus sobre a tua vida. Você experimentar o sobrenatural, experimentar realmente na prática, né, através da sua obediência, aquilo que Deus quer fazer, você realmente ser convicto daquilo que é verdade, que a palavra de Deus é verdade e ela vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Malaquias 3:10, estamos aí no tempo da conquista. Todo mundo quer conquistar, mas para nós conquistarmos também, nós precisamos fazer a nossa parte, para que Deus esteja nos honrando e nos abençoando. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra. Então, eu quero que você, nós possamos evidenciar essas promessas sobre a nossa vida. Que a gente possa receber essa abundância que Deus promete, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Lá em Isaías 1:19, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor fala para nós: se você quiser e você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Por que que Deus fala isso? Porque o povo, ao longo ali, se você for ver ali no Velho Testamento, havia muita desobediência do povo. E quando a desobediência, quando eles saem fora dos princípios da palavra, não obedece aquilo que Deus colocou sobre as leis, as regras, o que que acontece? Eles acabam regressando na vida deles, vão perdendo as bênçãos que Deus tem para estar abençoando, levando eles a um nível mais alto de prosperidade, de paz, de alegria, de salvação, de vida eterna, por conta da desobediência, por conta do pecado. E Deus está falando: se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. O dízimo é uma promessa poderosa, onde Deus repreende o devorador, onde Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas. Se você não entendeu esse princípio ainda, gente, é hora de você hoje dar um basta isso na tua vida e sair daqui com um propósito, ser fiel dizimista, porque você vai ver as bênçãos de Deus sendo liberadas sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. Não é somente oferta, oferta é uma semente, o dízimo é um mandamento da lei do Senhor, da palavra de Deus. Aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semear no reino de Deus, Deus é fiel para te honrar, em nome de Jesus. E o povo sofria por quê? Porque desobedecia, não obedecia os princípios da palavra de Deus. Aí vinha o sofrimento, os inimigos vinham, destruíam o povo, entravam numa miséria, uma decadência. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos ter vida e vida com abundância, em nome de Jesus. E eu quero que você coloque lá para mim, amado irmão, o primeiro tópico. E daí, devemos provar a Deus? Sim ou não? A Bíblia diz em Malaquias, é o único versículo que Deus manda fazer prova dele. Sim, você pode pedir para Deus sobre as suas necessidades. Eu tenho certeza que Deus quer te dar uma casa. Eu tenho certeza que Deus quer te dar um carro para você vir para a igreja, servir a Ele. Eu tenho certeza que Deus quer que a tua geladeira tenha fartura, porque se você quiser e ouvir Ele, você vai comer o melhor dessa terra. Quais são as suas necessidades? Quais são os teus pedidos que você tem para colocar diante de Deus? O Senhor há de suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Show, espírito de miséria. Em nome de Jesus. Eu vi uma pessoa falando essa semana assim, que numa tal religião lá ele tinha que fazer o voto de pobreza. Ei, em nome de Jesus, espírito de miséria, tranca a rua, tranca tudo, seja fiel dizimista, que Deus vai te honrar e vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas. Deus tem prometido bênção para a minha vida e para a tua vida. Olha o que, que ele fala aqui nesse versículo: se eu não vos abrir as janelas do céu, janela do céu abre de dentro para fora, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, nós podemos pedir para Deus, podemos lembrar para Deus que nós somos dizimistas, fazer prova dele, porque ele deseja nos abençoar. Deus deseja isso. Aí eu te pergunto, se você não está cumprindo com os mandamentos de Deus, como que você vai ter aquela autoridade de você chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu sou dizimista, eu estou honrando, eu estou fazendo aquilo que a tua palavra manda, por isso eu peço nesse momento, em nome de Jesus, que todo devorador seja repreendido e que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medidas. Como que você vai invocar uma promessa que muitas vezes você não está praticando essa promessa, você não está obedecendo? Se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Toda bênção tem uma obediência. Você sendo pai, se o teu filho obedecer, você vai lá e compra no mercado o doce que ele quer. Se ele for bem na escola, você libera o videogame para ele jogar. Obediência. E nós precisamos entender que obedecermos, nós temos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A prosperidade, a paz, a alegria, a vitória em nome de Jesus. O que que significa abastança? Abastança significa abundância, futuro próspero, uma prosperidade futura, conforto, segurança. Deus tem conforto, tem segurança, tem prosperidade futuras para a tua vida, tem bênçãos. Às vezes não é na hora, você começa a plantar, a criar o fundamento, e ao longo da tua caminhada, com a tua fidelidade, você vai ver o que, que Deus vai fazer na tua vida. E como que nós vamos provar a Deus? Segundo tópico, vamos lá. Como provar a Deus? Como que nós vamos provar a Deus? Mateus 6,6, oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, que teu pai em secreto te recompensará. Lembrar para ele das promessas que ele tem sobre a tua vida. Conversar com Deus. Deus, lembra lá? O Senhor falou lá em Malaquias que se eu fosse dizimista, o Senhor repreenderia o devorador, abriria janelas do céu e derramaria bênçãos, vai derramar bênçãos sem medidas, que se eu ouvir o Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. É conversar com Deus, é lembrar para Deus e para que o diabo escute também, através do poder da tua palavra, que você conhece as escrituras sagradas e que você conhece os teus direitos e também sabe os teus deveres. Amém? Outra coisa, fé. Como que a gente vai provar a Deus? Mostrando a nossa fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que você não vê. A fé em dizimar, acreditar que essa palavra aqui é verdade. Eu creio, eu vou ser dizimista porque eu creio que Deus vai fazer. É fé. Terceiro, pelos meios da graça. O que é graça? Favor imerecido. Muitas vezes a pessoa acha que ela não merece, porque ela fez tanta coisa errada na vida, pecou tanto, foi uma curva de rio, e acha que não tem direito. Mas não é isso. A Bíblia diz aqui em Romanos 8:33, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Jesus já nos justificou pelo sangue dele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não aceite condenação, porque Jesus já falou que a tua condenação foi lá para a cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades. Declare a palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E também, para que a gente possa fazer prova de Deus, nós precisamos o quê? O caminho do dever. O que é o caminho do dever? É que nós temos responsabilidade e temos obrigações. Nós temos responsabilidades e obrigações, sim. Obediência da palavra de Deus. Se nós queremos que Deus nos abençoe, vamos trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vocês verão que eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas. O dever de nós obedecermos à palavra de Deus, responsabilidade, né, naquilo que Deus tem pedido para nós como filhos. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Também, para nós fazermos prova com Deus, nós precisamos praticar a fidelidade. O que é fidelidade? É a qualidade de uma pessoa leal, comprometido com Deus. Você tem sido leal com Deus? Você tem comprometimento com Deus? Ou você é aquela pessoa que entrega o dízimo um dia, um mês, aí pula o outro mês, não entrega, não devolve, daí pula o outro mês, depois devolve de novo? Ei, tem que ser leal. Ah, acabei gastando um pouco mais esse mês. Ei, primeiro Deus, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e verão que os seus celeiros se encherão e transbordarão de vinho os teus lagares, o teu trabalho será próspero. Quem quer aqui conquistar? Está entendendo? Sim ou não? Você está entendendo? Você quer a bênção, a minha bênção, ou quer a bênção de Deus? Claro que é de Deus, eu também quero a bênção de Deus, mas para nós termos a bênção de Deus, nós precisamos, se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Viu? Podia pular aqui, você vai prosperar, e vai mesmo, desde que você obedeça, desde que você cumpra as promessas. Porque não sou eu que vou te honrar, não é os pastores que vão te honrar, é a tua obediência à palavra de Deus que vai levar o Senhor a se mover e afastar o capeta da tua vida e você ter vitória na tua vida financeira, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Terceiro tópico, o resultado de provar provar a Deus. O resultado de provar, de você fazer prova com Deus. Qual é o resultado? O resultado é que você joga toda a responsabilidade para quem? Para Jesus. Quando você obedece, você joga a responsabilidade para Ele. Pai, estou fazendo a minha parte, agora é com o Senhor. O Senhor mandou fazer prova, eu estou obedecendo. Você joga toda a responsabilidade para Deus. E quando você é dizimista, você sente dentro de você: puxa, fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Você tira a sua responsabilidade, porque você está cumprindo com os mandamentos de Deus. Amém? Mateus 6,33, o que que a Bíblia fala? Colocai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus, obedecer, oração, fidelidade, tudo que Deus pede, Deus vai acrescentar as nossas necessidades, em nome de Jesus. Olha o que Malaquias 3:10 ao 12 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? Tranca a rua, tranca tudo, espírito de miséria, chudo lodo, esses demônios que agem para destruir a vida financeira da pessoa, Deus repreende. Quando você obedece, aí não adianta você vir aqui ficar fazendo 60 correntes de oração, sendo que você não está obedecendo um princípio que você tem que fechar essa porta na tua vida. Tem sim que fazer a corrente de oração, usar a tua fé, mas dentro da obediência. Nós precisamos obedecer os princípios para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Amém? Glória a Deus. E olha o que fala aqui: e por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, e a vide no campo não será estéril, ou seja, o teu trabalho não vai ser estéril, vai prosperar, diz o Senhor dos Exércitos. E olha que poderoso aqui no versículo 12: e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, felizes, abençoadas pessoas. Vão falar: puxa vida, né? Pastor Dinho é abençoado, cara. As bênçãos correm atrás dele, impressionante. A pastora Ellen, o Joãozinho, o Pedrinho, o Edward, a Silvana, as bênçãos correm. Não, o Edward e a Silvana, um casal de discípulos abençoados que nós amamos. Se vocês ouvirem os testemunhos do Edward ali, quem quiser chegar perto dele no final do culto ali, ó. Mas olha, ele vai contar muitas bênçãos sobre a fidelidade financeira. Ele tem ali um bom testemunho sobre fidelidade financeira. Até as viagens para os Estados Unidos, Deus abençoa a passagem num precinho especial, porque é fiel a Deus. Amém? Todos os povos os chamarão de bem-aventurado, porque sereis uma terra deleitosa, próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer conquistar aí? Obediência. Tem uns que falam assim: pastor, comecei, mas ainda não... Ei, seja fiel, fidelidade, constância. Deus vai fazer, creia nisso. Deus vai fazer. Você vai ver a fidelidade de Deus na sua vida. Amém? E Deus, esse resultado, né, para nossas vidas, é que nós jogamos essa responsabilidade. E Deus também vai nos proporcionar paz. Fale assim: paz. Olha o que Isaías 57, 21 diz assim: os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, aqueles que não querem obedecer, que não querem saber de obedecer a palavra de Deus, que não querem saber de Deus, não têm paz. Olha o que Salmos 119, 165 diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ah, você tinha que dar um glória aí, cara. Dá um glória a Deus. Olha aqui, ó, muita paz tem os que amam a tua lei. Quem ama a palavra de Deus? Você ama, você obedece. E para eles não há tropeço. Você não vai cair. Se você está se segurando na palavra de Deus, você não vai cair. Você vai crescer e vai prosperar em nome de Jesus. Alegria também. Quando nós obedecemos, quando nós fazemos prova do Senhor. Versículo 12, acabamos de ler aqui de Malaquias: todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, felizes, terá alegria. Também completa satisfação. Filipenses 4,18: mas bastante tenho, e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviada, como um cheiro suave e um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deus vai usar pessoas para te abençoar, como abençoou a vida do apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quem quer conquistar aí? Você está entendendo uma chave poderosa aqui hoje. Se você praticar, você vai receber em nome de Jesus. Conclusão: a fidelidade a Deus, na palavra dele, fiel no dízimo, vai te proporcionar o direito de pedir, fazer prova com Deus. Quando obedecemos Deus, ele toma a responsabilidade de nos abençoar, dando prosperidade, paz, alegria e completa satisfação. Então, como dizem por aí, bora obedecer a palavra de Deus. Não perca tempo. A partir de hoje, seja fiel. Amém? Eu quero estar orando essa manhã.